Boa noite.
Boa noite.
Sobre a proteção de Deus para a gente iniciar o nosso trabalho nesta noite. Eu vou colocar a justificativa do vereador Dionísio, que não comparecerá à reunião hoje, ele ligou nos comunicando anteontem, que tem uma reunião, foi convocado uma reunião na associação de cafeicultores lá de Silvianópolis, ele faz parte, e a reunião coincidiu na data de hoje, nesse mesmo horário. Então, tem que colocar em votação sob essa justificativa. Vereador Delaney?
Concordo.
Vereador José Luiz?
Concordo.
Vereador José Marcos?
Sim, concordo.
Vereador Paulo?
Concordo.
Vereador Bernardo?
Concordo.
Vereador Raquel?
Concordo.
Vereador Antônio?
Concordo.
Para iniciar a nossa reunião, para que a gente fique de pé, faça a nossa oração e já também pensando nas nossas comunidades, o senhor Quintiliano de Oliveira despediu de nós, né, nessa semana.
Ata da 9ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Aos 6 dias do mês de junho de 2018, às 19 horas, na sala das sessões da Câmara Municipal dessa cidade, situada na Avenida Afonso Vilhena Braga, 185 Centro, realizou-se a 9ª reunião ordinária. Primeira parte. Expediente. Verificação do quórum regimental para abertura dos trabalhos, tendo sido registrada a presença dos vereadores Arcanjo de Oliveira, Dionísio de Carvalho da Costa, Elane Cristina Negrão, José Luiz da Silva, José Marcos do Carmo, Paulo André Neri, Raquel Dávila Bittencourt Cipriano, Tainá Viana Ramos e a presidente Valdine Alves Vieira. Ato contínuo, a presidente solicitou aos presentes que realizassem um minuto de silêncio para oração pessoal e em homenagem póstuma à senhora Maria Raimunda Tavares Borges, à senhora Maria Evangelista Pereira e ao senhor Alencar, cunhado do vereador Paulo. Em seguida, determinou a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada por unanimidade. Comunicados da mesa diretora. A presidente informou os demais vereadores sobre a criação do e-mail institucional para os membros da casa e realizou a leitura do ofício número 87 de 2018 da prefeita municipal em resposta ao ofício número 38 de 2018 da presidência da Câmara. Leitura de indicação da vereadora Raquel, que solicita que seja realizada a substituição das lâmpadas de iluminação da Praça Anilton Mendes. A palavra foi concedida aos vereadores na seguinte ordem. A vereadora Tainá manifestou seu apreço pela escolha da pessoa que está sendo homenageada no projeto de lei número 11 de 2018. A vereadora Raquel comentou sobre sua indicação. O vereador Arcanjo perguntou como fica a situação da família do senhor Divino do bairro Dourado da Ponte, e a presidente informou que o andamento do projeto de lei na Câmara está suspenso, mas que se o vereador quisesse, a presidência poderia enviar ofício ao Executivo solicitando informações sobre as medidas que estão sendo tomadas pelo Executivo acerca do caso. E o vereador Arcanjo concordou com a sugestão, dizendo que está à disposição para auxiliar no que for necessário. O vereador Dionísio comentou sobre a resposta da prefeita municipal à indicação de sua autoria, que solicita reformas em estrada do bairro São Pedro, dizendo que, ao contrário do que foi dito pela prefeita, a estrada tinha bastante movimento e que atualmente não tem movimento porque ficou sem condições de passagem por falta de manutenção e que a última manutenção foi feita no mandato do prefeito anterior. Disse ainda, sobre a resposta à indicação que solicita a instalação de corrimão na entrada da prefeitura, que entende que as pessoas com dificuldades de locomoção que descem do carro em frente à escada da entrada da prefeitura acabam não indo até a rampa e passam por dificuldades para subir a escada, e o custo da instalação do corrimão é baixo para a prefeitura. Segunda parte, ordem do dia. Discussão e votação das seguintes proposições. Turno único de discussão e votação do projeto de lei número 11, de 16 de maio de 2018, que dispõe sobre denominação de logradouros públicos e da outras providências, que foi aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do Projeto de Lei nº 9, de 9 de abril de 2018, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2019 e da outras providências, que foi aprovado por unanimidade. Terceira parte, Tribuna Livre do Cidadão. A palavra foi concedida ao Sr. Luciano Moreira Franco, que expressou seus agradecimentos aos vereadores pela iniciativa e pela aprovação unânime do projeto de lei que dá nome ao logradouro público em homenagem a seu pai. Em seguida, a palavra foi concedida ao Sr. Bruno Seferino Alves de Almeida, extensionista agropecuário da Unidade da Emater do município de São João da Mata, que apresentou o relatório referente às atividades do ano de 2017, explanando sobre os resultados referentes à atuação da Emater no município e relatando as dificuldades enfrentadas, em que solicitou à vereadora Elaine que verificasse na prefeitura sobre a possibilidade de fechamento da entrada do local onde está funcionando a unidade da Emater atualmente, dizendo que o local está aberto, causando risco de furto dos equipamentos, e solicitou também a construção de alguma cobertura para servir de garagem para o veículo da Emater. Ao final da apresentação, o vereador Arcanjo disse que precisa ser verificada a situação da área de preservação próxima à rampa de voo livre, pois recentemente servidores da prefeitura que foram fazer uma reforma na cerca cortaram madeira nativa para utilizar como moirão. Bruno disse que a Emater não atua nesse tipo de situação, porque o assunto compete à Secretaria de Meio Ambiente, mas que a Emater está à disposição para orientar a realização dos trabalhos, visando a proteção do meio ambiente. Considerações finais. A presidente, vereadora Valdine Alves Vieira, comentou que compartilha com Bruno de situações que, também como ele, os vereadores não são compreendidos por uma parte da população que desconhece como deve ser feito o trabalho da Câmara e, por vezes, faz críticas infundadas pelas ruas e nas redes sociais, mas que esta Casa Legislativa está de portas abertas e faz questão de receber a todos que queiram participar e conhecer o trabalho, inclusive fazer críticas diretamente aos vereadores para o melhoramento do trabalho prestado. Em seguida, a presidente encerrou a reunião agradecendo a presença de todos. E para constar, eu, Cleiton de Paulo Tavares Paiva, agente administrativo, lavo na presente ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada por mim, juntamente com os vereadores presentes.
Thank you.
Bom, a mesa tem um comunicado para vocês que a gente vai alterar o horário de funcionamento da Secretaria da Casa nos horários de jogos do Brasil. Né? Assim como outras repartições públicas têm feito, essa casa também irá fazer. Então, quando o jogo for às 9 horas da manhã, isso aqui eu vou estar lendo aqui, né? E a gente também já publicou no site, né? Também vamos colocar no Facebook, se necessário, for na página da Câmara. Então, o horário de jogo às 9 horas, aí o funcionamento é normal, do meio-dia às 17. Quando o horário do jogo for às 11, aí a casa vai abrir às 13h30 até às 17. E o horário do jogo às 15, aí o horário de funcionamento é do meio-dia às 12h30 da secretaria. Ok? Nos outros dias, normalmente. Só alteração em jogos do Brasil. Bom, nós recebemos aqui também uma declaração da empresa NM Indústria de Papel e eu acho importante fazer a leitura aqui no plenário. Eu recebi, achei interessante o conteúdo e queria fazer a leitura agora para conhecimento dos meus colegas, né? E enfim, de toda a população. NM Indústria de Papel Limitada. Declaração, senhora presidenta da Câmara Municipal de Vereadores. Considerando-se a necessidade de prevenir a responsabilidade dessa empresa, bem como prover a ressalva de seus direitos, viemos declarar e elucidar nosso procedimento. Em que pese o assunto referente ao andamento das instalações do barracão da empresa acima descrita, nos cabe informar que a empresa já está com as suas instalações prontas e em funcionamento, faltando somente o acabamento da parte exterior, o que não compromete em nada o seu funcionamento, pois nosso investimento com as instalações físicas, devido à crise financeira presente, ultrapassou em muito o capital inicial projetado. Quanto ao cumprimento da cláusula contratual referente ao número de empregados contratados, esclarecemos que essa empresa já funciona há aproximadamente 6 anos e que desde o início estamos gerando mão de obra para esta cidade, mesmo antes de qualquer contrato com o poder público. Com o apoio fundamental da prefeitura em ceder um terreno para a construção de instalação própria, o que muito nos ajudou, esperávamos aumentar em muito o nosso quadro de funcionários, obtendo um resultado positivo e recíproco. Atualmente, estamos produzindo, mas não com força total, devido aos problemas gerados pela crise econômica que assola todo o nosso país. Diante da atual crise financeira pela qual vem passando todo o país, crise esta responsável pelo fenômeno da crise comercial, inflacionária, fechamento de milhares de pequenas empresas, recorde no desemprego e outros fenômenos econômicos, a NM Indústria de Papel Limitada teve seus contratos com os principais clientes temporariamente suspensos. Devido a tal transtorno financeiro, repito, que assola todo o país, fomos obrigados a trabalhar com um quadro de pessoal reduzido, praticamente em regime de economia familiar, para nos adequar ao quadro atual e se ter condições de passar este momento e voltar a produzir, contratar e colaborar para o progresso da cidade, a quem muito devemos. Sabemos que o contrato celebrado livremente incorpora-se ao ordenamento jurídico, constituindo uma verdadeira norma de direito. Entretanto, no curso da execução do contrato, o cenário fático e econômico muitas vezes se altera, gerando situações injustas e tornando desproporcional a prestação de uma parte à da outra naquele determinado instrumento. A teoria da imprevisão admite a revisão contratual em certas circunstâncias especiais, quando ocorrer um acontecimento imprevisível anormal, uma alteração profunda de equilíbrio das prestações decorrentes de fato novo e levando à excessiva onerosidade de uma das partes. Portanto, diante do assim exposto, esperamos trabalhando à volta da normalidade econômica para normalizarmos nossas exigências contratuais, tanto ativas como passivas, sendo só para o momento e na esperança de ser prontamente justificados, renovamos nossos votos de elevada estima e insigne consideração, agradecendo desde já a sua compreensão. São João da Mata, 20 de junho de 2018, Maria Consuelo Modesto Mendes. Ela falou o número da OAB dela e o carimbo da MM Indústria de Papel. Né? Achei interessante, uma espécie de prestação de contas para essa casa. Agradeço de antemão à empresa por esta justificativa do não cumprimento de uma das cláusulas como contrato com o outro executivo, então, prestou contas para essa casa. Bom, aí nós temos aqui dois ofícios. Do executivo, e eu vou fazer a leitura nesse momento. Ofício 104, resposta em dia do gabinete da prefeita, senhora presidente. Com cordiais saudações, venho a sua ilustre presença em resposta ao ofício 43, datado de 7 de junho de 2018, onde consta a indicação da vereadora Raquel Dávila Cruz-Piano, acerca da substituição das lâmpadas queimadas da Praça Hamilton Mendes. Informar que a responsabilidade pela feitura deste serviço é da construtora Camargo, empresa que executou a obra da praça e que já foi devidamente notificada para realizar o serviço com a máxima urgência. Com referência ao ofício 44 de 2018, a respeito do requerimento do vereador Arcanjo de Oliveira, que inquire sobre as providências que vêm sendo tomadas sobre a situação do casal residente no Vale Dourado, Divino Roberto da Silva e Francisca Aparecida de Onísio, informa que o Poder Público evitou todos os esforços na tentativa de viabilizar uma moradia digna ao casal, enviando em abril do corrente ano o projeto de lei número 10, que previa a doação de um lote para eles, cuja apreciação nesta casa estou prejudicada. A partir de então, o caso retornou para a assistência social, que está tomando as devidas providências. Sendo só que se apresenta para o momento, requer um texto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Denise Vilhena Borges. Bom, aí nós temos um outro ficha, já que vou fazer uma consideração sobre esse ofício. Ofício número 105. Solicitação faz do gabinete da prefeita. Senhora presidente, com cordiais saudações, venho à ilustre presença da Vossa Excelência solicitar que seja retirado de pauta o projeto de lei número 10, de 24 de abril de 2018. Que autoriza a chefe do Poder Executivo Municipal a permutar imóvel, doar o imóvel recebido em permuta e dar outras providências. Sendo só que se apresenta para o momento, requer o protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Denise Vilhena Borges Silva, prefeita municipal. Bom, então, são os dois ofícios. Eu queria fazer só uma consideração e vou deixar. Inclusive, o senhor vereador Arcanjo, né? O senhor perguntou quanto ao andamento do processo lá, e foi respondido aqui, né? Que aí evitaram esforços e tal. Agora, se o senhor quiser mais argumentar, eu tenho aqui o processo todo, e tem um relatório da assistência social sobre as ações. Eu me disponho a fazer a leitura desse. É lógico que algumas coisas eu não posso divulgar, por se tratar de uma questão social, tem algumas coisas que não podem ser divulgadas, né? Que é questão de valores, de salário, né? Isso também só assistente social, né? Mas eu posso fazer a leitura do acompanhamento da assistência social aqui. Se o senhor quiser, eu faço. Então, eu vou fazer. Eu acho que fica mais... fica de conhecimento de todos, né? Eu vou pular aquelas partes que ficam falando de renda familiar. Certo? Tá? Esse processo está na secretaria para todo mundo ler. Tá? Eu só vou pular aqui a leitura por causa da divulgação, que acho que é enviar. Objetivo não, porque eu já encaminhei um ofício para assistência social lá atrás, perguntando da situação do acompanhamento. Aí eles encaminharam isso, certo? Objetivando cumprir determinação referente ao ofício número 37, enviado a esta secretaria, venho através deste informar que a família do referido senhor vem sendo atendida sistematicamente por este órgão e outros componentes da rede de proteção social. A Secretaria de Assistência Social, em débito, tomou conhecimento da situação de moradia da família devido a uma denúncia realizada 30 de maio de 2017 ao Ministério Público, que, por sua vez, solicitou informações sobre o caso. Em visita realizada pela equipe técnica, o referido senhor e a sua família encontraram-se na casa de sua filha, que mora à frente, e relatou ainda que tinha vergonha de receber visita no local de moradia, ou em seu barraco. Por este motivo, a equipe técnica não tinha conhecimento da situação da moradia. Aí, vai especificar aqui da família, consta de três pessoas, sendo dois idosos e um adolescente, fala da renda. Foi constatado que o local de moradia é feito de bambu, madeira, lona inteira, brasileira, situação situada na faixa do departamento de estrada e rodagem, ao fundo da casa de alvenaria da filha, que também possui a mesma localização em área irregular, por ser faixa DR. Ela aparenta que mora neste local há mais de 2 anos e em nenhum momento buscou atendimento para sanar a situação de moradia. O único atendimento solicitado pela família foi pedido de certidão de nascimento e nada mais. Durante a visita realizada, em junho de 2017, o casal solicitou ajuda para a construção da casa neste mesmo local onde vivem e foi orientado que, devido ao fato do local pertencer ao DR, a administração pública não pode ajudá-los. Em razão das condições de moradia, então, agora de conhecimento da administração, foi oferecido um lote na zona urbana, porém o casal recusou e disseram que não saem da zona rural. A administração pública, quando informada da tua situação, se comprometeu a averiguar departamento jurídico, uma possível doação na zona rural. Desde junho de 2017, encontra-se em trâmite a aquisição de um lote rural, já que o casal tanto se recusa em ser assistido por aluguel social na zona urbana e também a doação de lote na zona urbana, sendo este motivo do agravo da vulnerabilidade, a questão não ter sido solucionada com agilidade. Em maio de 2018, realizamos novamente uma visita domiciliar e a família indagada sobre uma pergunta novamente em terreno na zona urbana, o casal se recusou. Bom, é o que eu que apresentar para a gente no mês de... Cadê a data?
Início do ano, né?
Abril? Foi o que apresentaram para a gente, que são acompanhados sistematicamente pela política pública de assistência social, quanto à moradia e isso que eles vieram elucidar. E quanto à questão da pergunta, a gente leu agora o ofício que a prefeitura retirou.
Esse ofício que a gente, por causa daquela pergunta, que aí eu deixei, né, tem muito conhecimento nessa parte mais. A situação do casal lá, parece que a moradia é meio complicada lá, então está em situação precária, e por isso que a gente. Eu fiz essa pergunta aqui, eu acho que é o nosso dever, e nós temos que ver o que pode ser.
Isso.
Ser
aí a Cláudia vem com conhecimento, que isso também tomou né, daquela outra reunião nossa, que a sociedade tem se mobilizado, tem construído lá na faixa mesmo do BR, porque o executivo não pode se responsabilizar, mas a sociedade se responsabilizar por uma ação dessa, mas a sociedade pode, né? Assim, o faz. E até onde a gente tem conhecimento, tem.
Mas eu acho que não ajuda numa casa que é um pouco meio difícil, lá pode, mas todos podem ajudar sim, de maneira particular.
Isso.
Eu acho que aí é o nosso dever que nós temos.
Aí agora o outro questionamento do senhor, do executivo, foi respondido, ok? Vamos lá, nós temos uma indicação aqui, do vereador Arcanjo, e eu vou fazer a leitura. Que sejam colocadas manilhas na chegada da propriedade do Sr. Pedrinho Matia para canalização da enxurrada que sai do imóvel onde está sendo retirado o cascalho no bairro Pedra do Navio. Justificativo. Tal indicação se faz necessária porque no mês de setembro de 2017 já foi solicitada essa providência por meio de indicação conforme cópia anexa e até o presente momento não foi atendida. Além da colocação de manilhas no local, também será necessário construir cacimbas para amenizar a erosão no imóvel do Sr. Pedrinho Matinho. São João da Mata, 19 de junho de 2018. Arcanjo de Oliveira, vereador. Bom, então agora eu vou passar a palavra para os vereadores, né, para os comentários do expediente, vereador, para qualquer outro assunto de interesse público. Vereador Elaine?
Não, obrigada.
Vereador José Luiz?
Não, obrigado.
Vereador José Marcos?
Não, obrigado.
Vereador Val? Vereador Antônio?
Hoje não, obrigado.
Vereador Raquel?
Hoje não.
Vereador Senhor Arcanjo?
Boa noite a todos. Eu tenho que dizer sobre a indicação que foi feita, sobre o cascalho que foi retirado a água e era para colocar manilha na chegada do Pedro Matia lá, que não foi colocado até agora, e a erosão lá está bastante. Então tem que se ver com a secretaria para poder ver o que pode fazer com o lado, que agora vai precisar de cacimbo também. Aí eu vou fazer o bastante pelo corpo que desce até a barra do corpo.
Obrigada. Bom, nós vamos para a segunda parte então, da nossa reunião. E nós temos uma proposição, né, para a votação em segundo turno, que é a LDO. A gente fez a votação na última reunião, foi na última mesmo, né? Em primeiro turno, e agora o segundo turno. Já passou nas comissões, todos já tiveram acesso à LDO, acredito que estão os hábitos para a votação em segundo turno. Certo? Podemos? Vereador Belém?
Aprovado.
Oh, perdão. Lê só em mim para nós.
Projeto de lei.
Vocês nem sabem do que se trata, mas o nosso público precisa saber o que nós estamos votando. Então, falei. Pois não.
Projeto de lei número 9 de 2018. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2019 e da outras providências.
Agora sim. Vereador Elaine.
Aprovado.
Vereador Sérgio.
Sim, aprovado.
Vereador Zé Marcos.
Sim, aprovado.
Vereador Paulo.
Aprovado.
Vereador Tainá.
Aprovado.
Vereador Raquel.
Aprovado.
Vereador Sérgio Arcanjo.
Sim.
Ok, então o projeto de segundo turno aprovado. a gente acredita que nós não temos condições para isso, se tudo correr. Vou pedir também para o Cleito fazer a leitura da emenda de 1 e já encaminhar a leitura do 2º e já encaminhar também para a comissão.
Projeto de Lei nº 12, de 13 de junho de 2018, autoriza a chefe do Poder Executivo a abrir créditos especiais para a Unidade Orçamentária Consórcio Intermunicipal de Saúde, SISU, e da outras providências. Vai para a Comissão de Constituição, Orçamento e Obras. Projeto de Resolução nº 3, de 20 de junho de 2018. Acrescento o parágrafo 5º ao artigo 7º da Resolução nº 3, de 2016 e da outras providências. Vai para a Comissão de Constituição e de Orçamento.
Bem do nosso município aí, que dê saúde e vigor, juntamente com a família, né? E sobre a proteção de Deus, então a gente encerra o trabalho dessa noite, agradecendo a presença de todos e já convidando para a nossa próxima reunião, no dia 4 de junho. Uma boa noite.